Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 13 de novembro de 2021. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação desta emissão Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigitia Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos com a rádio Papagaio na cidade de Buba, na cidade de Cachungo, é o Berlando. Em FM estamos em São Domingos com a rádio comunitária Casumaia na cidade de Catió. Ouvem-nos em FM com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui o que pensam alguns analistas sobre o modelo da candidatura à liderança do MPLA, o partido no governo em Angola. Na segunda meia hora, falaremos Cabo Delgado, também da decisão judicial sul-africana de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos e que levou o governo de Maputo a reagir. E falaremos também aqui da nova unidade policial criada em Moçambique. Mas antes, vamos aqui às notícias.
Dois soldados ugandeses das forças da União Africana na Somália, a Amisom, foram hoje condenados à morte, três outros a 39 anos de prisão, pelo assassinato de civis na região do Baixo Chabelle, na Somália. Um tribunal militar ugandês, que efetuou o julgamento na capital somália, Mogadishu, considerou os dois soldados culpados de intencionalmente matarem os civis, em Golo Ayene, num incidente no passado dia 10 de agosto. O incidente ocorreu quando forças militares que patrulhavam a estrada entre Beldamin e Goloway abriram fogo sobre civis numa propriedade agrícola a cerca de 120 quilómetros da capital somali. Familiares das vítimas e testemunhas oculares disseram que os soldados colocaram depois os corpos de algumas vítimas sobre explosivos que depois detonaram, provocando manifestações contra as forças da AMISOM. Um porta-voz dos familiares mortos disse estar satisfeito com o veredito do Tribunal Militar, acrescentando que os familiares esperam agora receber indemnizações. O ministro da Justiça da Somália, Abdul Qadir Mohamed Nur, disse que a sentença é uma lição para a AMISOM de que nenhum dos seus soldados pode matar civis somalis com impunidade. Os soldados ugandeses da AMISOM estão estacionados na capital da Somália e na região do Baixo Chabelle, onde são alvo frequente de ataques e emboscadas dos rebeldes da Al-Shabaab. Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas quando soldados dispararam sobre manifestantes na capital do Sudão, Khartoum, e em cidades vizinhas, disse o Comitê dos Médicos Sudaneses. Forças de segurança dispararam também gás lacrimogéneo para dispersarem multidões na capital que tentavam concentrar-se para manifestações contra o golpe de Estado militar do mês passado. As manifestações, não só na capital, mas também em várias outras cidades do país, dão-se dois dias depois do dirigente militar Abdel Fattah al-Burhan ter anunciado a formação de um novo conselho governativo que exclui membros da coligação civil com quem os militares estavam a partilhar o poder desde 2019, quando o ditador Omar al-Bashir foi derrubado. A Eritreia condenou as últimas sanções impostas pelos Estados Unidos a diversos indivíduos e entidades do país, descrevendo-as como parte de uma política hostil e equivocada de Washington. O Ministério da Informação Eritreu descreveu ainda as sanções de ilícitas e imorais, afirmando que visam infligir sofrimento e fome ao povo eritreu para fomentar a instabilidade no país. Ontem, os Estados Unidos anunciaram as sanções pelo papel da Eritreia na guerra na vizinha Etiópia, em apoio ao governo deste país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope apelou aos Estados Unidos para levantarem as sanções, afirmando que o governo etíope não acredita que a Eritreia seja um impedimento à paz sustentável. O governo da Etiópia disse que os Estados Unidos deveriam impor sanções à Frente Popular de Libertação de Tigray, que disse ser a verdadeira ameaça à paz. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas quando uma bomba magnética colocada num veículo de transporte explodiu numa zona xiita na capital afegã, Cabul. Uma fonte hospitalar disse que 2 pessoas sofreram queimaduras graves. A zona é habitada maioritariamente pela etnia Hazara, da religião xiita, e que tem sido alvo recentemente de vários ataques pelo chamado Estado Islâmico. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque de hoje.
Analistas reprovam o modelo da candidatura única para a liderança do MPLA, que revela, que acreditam, dificuldades de abertura democrática. Para falar sobre o assunto, ouvimos os analistas políticos Albino Paquisi e Olívio Quilumbo e Joaquim Mingues, membro da comissão organizadora do Congresso do MPLA.
As duas principais forças políticas do país fecharam a contagem do processo de liderança e avançam para o próximo Congresso sem as múltiplas candidaturas. Nas hostes do maior partido na oposição, apenas Adalberto Costa Júnior conseguiu formalizar a sua candidatura para voltar a liderar o partido fundado por Janay Savimbi. No último dia do prazo de apresentação, surgiu a possibilidade de um segundo candidato que responde pelo nome de Paulo Pedro Mulemba. A Voz da América apurou que este militante deu entrada da sua candidatura junto da Comissão de Mandatos, mas acabou descartado por não ter reunido todos os requisitos exigidos. Movimentos externos a partida em redes sociais têm mobilizado supostos militantes da UNITA para forçar o adiamento do 13º Congresso, alegando não estarem criadas as condições objetivas para este evento político. Em relação ao partido no poder, como era previsível, aprovou o nome de João Lourenço como candidato único à presidência do MPLA e deixou de fora o aspirante ao cargo, o engenheiro António Venâncio, que não conseguiu transpor os obstáculos que lhe foram colocados pelo caminho. A subcomissão de candidaturas da Comissão Organizadora do 8º Congresso do MPLA garante que foram asseguradas as condições organizativas para a recessão de candidaturas ao cargo de presidente do partido, tendo sido apresentadas apenas uma única candidatura a 27 de outubro. Quanto à candidatura de António Venâncio, o membro da subcomissão de candidaturas esclareceu que até ao término do período de apresentação das candidaturas, António Venâncio não deu entrada do processo para sua validade na subcomissão. João Mingues adiantou que apenas receberam uma carta a solicitar a prorrogação de 15 dias para a entrega da sua candidatura, prazo considerado impraticável por força dos estatutos do partido.
Em relação ao militante António Venâncio. António Venâncio, portanto, apresenta um conjunto de reclamações que decorrem das dificuldades no processo de recolha de assinaturas, na maioria, tanto das províncias. Refere que terá havido, digamos, portanto, um tratamento desigual por parte dos candidatos. Enfim, um conjunto de aspectos que vocês tiveram a possibilidade de ler e de ouvir na entrevista que fez no dia 5, salvo erro, e também nos pronunciamentos que temos tido a possibilidade de acompanhar através das redes sociais. Portanto, tomamos boa nota das suas reclamações. O processo de recolha de assinatura é um processo complexo. Não é um processo, digamos, administrativo. É um processo político forte. E acredito que no futuro serão acauteladas outras estratégias de recolha.
Joaquim Mingues desmente informações de alegadas orientações para impedir a recolha de assinaturas para o segundo candidato, mas reconhece que os militantes do partido ofereceram alguma resistência devido à falta de visibilidade por parte de António Venâncio.
Porque aquilo que se verificou é que o candidato diz que encontrou muita resistência por parte dos militantes e que eventualmente isso terá decorrido de uma orientação superior. Não é verdade. Não há orientação nesse sentido. Mas o que tem que se entender aqui é que o processo de recolha de assinaturas é também um processo que se enquadra no âmbito da democracia participativa. Ou seja, neste processo, os militantes, portanto, são livres de aderirem, de subscreverem ou não. E portanto, foi isso que ocorreu. Os militantes, muitos deles, ofereceram sua resistência. Acredito que a ausência de alguma notoriedade, de algum conhecimento prévio do candidato, terá também contribuído para que isso ocorresse. Mas, seja como for, são análises rápidas que estamos a fazer sobre estas reclamações. Elas foram detidas em boa nota pela subcomissão de candidaturas. Também tomamos conhecimentos que prossegue com o processo de recolha de assinatura, mas o processo de recolha de assinaturas está terminado, digamos, desde o último dia, foi dia 5. Portanto, toda a diligência que se possa fazer a posteriori não tem qualquer tipo de suporte ao nível da subcomissão de candidatura. O processo de apresentação de candidaturas terminou no dia 5. Dia 5 foi o último dia. E daqui para frente vamos concluir com outras ações, outras atividades que estão previstas, no caso, para a realização da campanha eleitoral.
E a campanha eleitoral rumo ao 8º Congresso do MPLA vai ser a uma única pessoa. Para o analista político Albino Paquisi, o processo de candidaturas no seio do partido governante deve ser abordado em duas perspectivas e sublinha o facto dos estatutos admitirem mais de uma candidatura.
A primeira abordagem tem que ver com o facto de, pela primeira vez em 47 anos, desde 1974, quando concorreu Daniel Chipenda e Agostinho Neto, ter havido dois candidatos para a presidência do partido. E agora, em 2021, por orientação do presidente do MPLA, que é o João Lourenço, e também do biro político do MPLA, ter havido uma reunião que decidiu que realmente devia haver para aquele congresso do MPLA mais de um candidato. Isto é mérito do biro político do MPLA e é mérito do presidente João Lourenço. Esta é a grande verdade que nós não podemos escamotear. Por outro lado, é a interpretação que nós fazemos da negação que os próprios militantes do MPLA, a partir dos CAPES, não é? E a partir dos CAPES puderam fazer. Ou seja, eles negaram uma resolução que tinha sido do biro político do MPLA. Não só porque apresentaram uma moção de apoio em todos os governos provinciais, apresentaram uma moção de apoio muito antes mesmo de se começar a campanha, mas, por outro lado, porque, por exemplo, o Rangel, que é onde vem António Venâncio, porque ele é militante do Rangel, o Rangel fez uma marcha de apoio, que é contra os estatutos do MPLA, fez uma marcha de apoio ao João Lourenço, mesmo antes da campanha começar, que a campanha no dia 11, ou no dia 11, então começa agora em novembro. Bem, isto, essa interpretação que eu faço, penso que, na minha perspectiva, é a mais acertada, porque, por um lado, o MPLA, a partir do biro político, queria avançar na democracia interna do partido, mas os próprios militantes não aceitam este avanço.
Porque... Isto, do seu ponto de vista, demonstra que os militantes do MPLA ainda não estão preparados para esses processos internos de alternância?
Não, os militantes do MPLA, na minha perspectiva, não estão preparados para essas alternâncias internas por uma razão muito simples, porque durante muito tempo, são mais ou menos 46 anos, ou seja, durante os 46 anos, deu jeito à figura. Portanto, quer dizer, onde há chefe não há, de facto, disputa, né? E, portanto, todos aqueles que se apresentam como disputa numa candidatura como esta, que seria, num congresso como este, que seria um congresso múltiplo, multicandidatos, o que o MPLA quis fazer. Todos aqueles que se apresentam parecem como inimigos do chefe. Tanto a figura do chefe, de alguma maneira, no MPLA, destrói aquilo que é a possibilidade de os outros pensarem. E devo dizer e naturalmente concordar com isso, com aquilo que todo mundo diz, que os militantes do MPLA não estão preparados para essa multiplicidade de candidatos. Mas é um bom exercício, o exercício que foi feito é um bom exercício. E, por outro lado, eu acredito que o António Venâncio, o engenheiro António Venâncio, por ser um bom militante, não vai recorrer ao Tribunal Constitucional para impugnar o Congresso, porque ele já sabe que teria muito trabalho. O que vai fazer agora é conformar-se com a decisão, tanto mais que a subcomissão de candidaturas diz que já não é possível, que estão fechadas as candidaturas.
A semelhança do partido no poder, Albino Paquisse não tem dúvidas em afirmar que a UNITA vai mesmo avançar com o candidato único e Adalberto Costa Júnior vai ser legitimado pelos congressistas.
Pela primeira vez na UNITA, não é? Pela primeira vez, quero dizer, pela primeira vez nós devemos admitir que a UNITA deverá ter apenas um candidato, porque para todos os efeitos, se nós ficarmos atentos ao discurso do Dr. Isaías Samakuva, quando foi da reação, já na primeira semana de outubro, quando foi da reação ao acórdão 700/2020 do Tribunal Constitucional, eram unânimes os delegados da UNITA e a própria Comissão Política da UNITA a dizer que aquele acórdão era um acórdão político. Então, significa isto dizer que, para todos os efeitos, do ponto de vista legal, ou seja, do ponto de vista da legitimidade, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista da legitimidade, o candidato legítimo da UNITA neste momento é Adalberto Costa Júnior. É por isso que nenhum outro candidato se apresentou, inclusive Alcides Takala, o candidato Kamalata Numa, o candidato que não ouvimos Pedro Cachiungo, não podemos ouvir Raul Danda, porque infelizmente faleceu, mas todos os candidatos ouvidos na UNITA disseram, olha, apoiam Adalberto Costa Júnior, porque perceberam que este ano e meio, ou dois anos, da liderança à frente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi uma mais-valia para o próprio partido, que conseguiu granjear simpatizantes e amigos. Por isso é que Adalberto Costa Júnior apresenta a candidatura sozinho e, na verdade, quero crer que desta vez a UNITA que vai fazer é o que tem feito exatamente o MPLA, que é apresentar uma moção de apoio com um único candidato e então reelegem o candidato para o conformar à legalidade que é pedida pelo Tribunal Constitucional a partir do Acórdão 700/2021.
Que leitura é que faz, doutor Albino Paquisse, de algumas vozes ou de informações que circulam nas redes sociais de um grupo que pretende que este Congresso seja adiado nas circunstâncias em que ele está a ser realizado?
Bem, é preciso dizer que as redes sociais trouxeram de facto esta notícia. Nós lemos essa notícia a partir de várias coisas publicadas, essencialmente eu li do Ilídio Manuel, que é um jornalista da Rádio Nacional, mas também trabalha na Camunda News, ligado à Camunda News. E a grande verdade é que nós também hoje, a partir de ontem, já conseguimos ler que duas pessoas visadas neste suposto período de impugnação da reunião que convocou o 13º Congresso da UNITA, que são militantes da UNITA, o José Eduardo e depois o outro militante. José Eduardo é agora o que foi nomeado para substituir a equipe em Luanda. Eles, os dois, dizem que, de facto, não sabem como é que o nome deles foi para ali. Mas, para todos os efeitos, a UNITA já reagiu, a sua comissão política reagiu a dizer que, de facto, recebeu este pedido de invalidação da reunião que convoca o 13º Congresso. Vamos ver o que vem por ali, mas a verdade é que, para todos os efeitos, os partidos políticos têm disciplina partidária. E o que eu acredito é que, se, embora os militantes sejam livres de impugnar congressos e ou reuniões que convoquem congressos, penso que aqui desta vez o que vai valer é a disciplina partidária que a UNITA vai exigir aos seus militantes para todos votarem, e portanto novamente é o general Alberto Costa Júnior, porque é ele que elegeram no congresso de 2019.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo afirma que o processo de democracia orientada continua a ser uma imagem de marca do MPLA, com o poder absoluto depositado na figura do seu líder. Do seu ponto de vista, António Venâncio foi impossibilitado de concorrer com João Lourenço.
O Congresso de 2017 do MPLA produziu realmente um estatuto maduro. Eu acho que até do ponto de vista do acesso ao poder, o estatuto do MPLA é muito mais bem conseguido que os outros partidos, comparativamente. O facto do estatuto dar abertura a múltiplas candidaturas ao militante, sem que seja de alguma estrutura de peso, no caso do Comitê Central e Bureau Político, é um avanço significativo. Porque das outras vezes era mais ou menos impedido por estas vias. Porém, decidiram abrir. Agora, o que é que aconteceu de facto? O MPLA é uma democracia orientada. É um partido autocrático. Partido autocrático, poder absoluto na figura do líder. Ok? Essa visão do candidato único, candidato natural, não é uma questão estatutária, mas ela é tácita, do ponto de vista prático. E o engenheiro Venâncio, como bom militante, atento, viu as brechas do documento e foi se preparando. Tão logo anunciou que iria fazer naturalmente lançou a sua pré-candidatura, colocou-se na estrada à procura das assinaturas. Não é que ele não conseguiu, ele foi impossibilitado de conseguir. Porque ele apresentou publicamente as razões.
Mas, doutor, impossibilitado por quem?
Aí é que está. Ele disse que houve pressão da instituição por parte dos militares. Pelo menos é o que ele diz publicamente nas entrevistas que ele já deu até agora. E eu venho acompanhando, de facto, algumas entrevistas dele. E são, naturalmente, graves as irregularidades. Primeira irregularidade. Segunda irregularidade é o facto de o candidato do João Lourenço estar a ser apresentado como candidato único. É o facto de, antes mesmo do início da campanha eleitoral, estar a fazer passeatas que apregoam a candidatura única do primeiro secretário provincial e do presidente. Portanto, isso já são violações grotescas ao estatuto, que é claro quanto ao acesso sem benefícios ou quanto à candidatura sem privilégio.
Em relação ao 13º Congresso da UNITA, Olívio Quilombo fala do surgimento de forças externas que tudo fazem para tentar inviabilizar a concretização deste Congresso. Por outro lado, o analista chama a atenção de possíveis divisões no interior do Partido do Galo Negro.
Mesmo que existisse mais do que uma candidatura, seria arriscado para esse candidato e iria naturalmente demonstrar uma divisão interna na UNITA. Se a UNITA não tem divisão interna, deve naturalmente apresentar um candidato por um lado, ou apresentar dois candidatos, mas que esse outro candidato assuma o risco de que vai perder grandemente, mas enfim, como candidato capitalizado também politicamente, porque é um indivíduo que ousou em desafiar em Congresso o político da UNITA, depois de outras coisas mais influentes.
E como é que olha, doutor, como é que olha para alguns movimentos paralelos que defendem o adiamento deste Congresso?
Olha, isso é que é uma grande questão. Quando eu olho para esses movimentos paralelos e observo o posicionamento de alguma elite, fico confuso. O documento que surgiu aí, de que associava algumas pessoas depois na UNITA a um suposto adiamento, as pessoas viram publicamente dizer que não. Que não estão ligadas a esse documento. O que demonstra que, famosa mão invisível por um lado, ou uma crise criada pelo próprio acórdão, é preciso que se diga isso, um acórdão da dimensão deste.
Mas esta mão invisível, do seu ponto de vista, seria, tinha como que origem?
Eu acho que seria origem externa, grandemente. O que eu posso dizer nesse momento é que existem duas forças externas a lutar dentro da UNITA. Isso é grave politicamente. Isso é grave politicamente. E se é verdade, o João Lourenço tem preferência para o seu adversário, que parece que é Isaías Samacuva, esta visão do presidente da República, o presidente João Lourenço, uma visão muito política, não de Estado, em sede da atividade que ele estava a realizar, demonstra, pode suscitar aqui alguma influência, portanto, externa, indireta, mas também direta. O presidente João Lourenço foi perentor a dizer que tem preferências, portanto, do ponto de vista político, isso significa muito. Agora, estas forças externas, que são duas, que lutam dentro da UNITA, entraram porque a UNITA abriu portas. E entraram também porque, quando está muito próximo ao poder, e eu que estava nesse momento muito próximo ao poder, duvido que tenha estado próximo ao poder nos últimos 30 anos, comparado só com 1992, é preciso ter discernimento. E a UNITA não pode cometer os mesmos erros que cometeu em 92. É preciso ter discernimento, serenidade, perspicácia, e ter mesmo unidade interna, e fazer aquilo que ela faz muito bem, cerrar as fileiras em torno do candidato. Se é a da Bélgica Costa Júnior que tem, que conseguiu ganhar a simpatia dos angolanos, por um lado, conseguiu ombrear, pôr o MPLA em sentido, ou trouxe perigo ao rodízio do MPLA, então é com este que ele tem que capitalizar, ou tem que investir todos a este e avançar para o candidato. Nesse momento, a Constituição apresentou a sua candidatura hoje, último dia amanhã, portanto, temos mais, pouco menos de 50 horas, 50 horas não diria, portanto, 30 e poucas horas para se terminar a entrega de candidaturas. Tem muitas dúvidas, surge alguém a essa altura que vem apresentar a sua candidatura. Se assim acontecer, é alguém corajoso, extremamente arriscado. E também vai colocar mais uma, poderá complicar as contas da UNITA, que vai dividir a UNITA. E isso é mau para um partido que quer fazer alternância e um partido que acha que o ambiente político é favorável para isso.
Olívio Quilombo, Joaquim Mingues e Albino Paquisi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número do WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466. Não se esqueça, através deste número do WhatsApp, pode-nos enviar informações. Pode também pedir para receber as nossas notícias de segunda a sexta e também uma rubrica especial que se chama Bastidores do Desporto, com o João Santa Rita. Portanto, repetimos, o nosso número de WhatsApp é mais um, 202-251-9466.
Janela de Angola, o ensino angolano de novo em ebulição com a greve dos professores universitários. E aos domingos, não esqueça, falamos de saúde com a doutora Graça Madecinha. Entretanto, convidámo-los a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. Segunda a sexta, podem ver ali as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Está também no Facebook, onde se encontram através de Voa Português. Não esqueça, estamos também no Twitter, no Instagram. Nosso número do WhatsApp é mais um 202-251-9466 e também estamos no YouTube.
Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é sábado, 13 de novembro de 2021. Para todos, votos de um bom sábado. Dana Guedes está na apresentação e do Mariano Bartolomeu que está na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Marabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também em FM. Na Guiné-Bissau, estamos em Catió, com a Rádio Cotiva. Estamos em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Bube, a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachunga, a Rádio Berulan. Na cidade de Gabu, estamos em FM, com a Rádio Sitchanouk e também com a Leste FM. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, estamos em FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de Cabo Delgado, da nova unidade policial em Moçambique contra o crime e o terrorismo, e da reação de Maputo à decisão judicial sul-africana sobre Manuel Chang. Mas antes, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Dois soldados ugandeses das forças da União Africana na Somália, a Amison, foram hoje condenados à morte, três outros a 39 anos de prisão, pelo assassinato de civis na região do Baixo Chabelle, na Somália. Um tribunal militar ugandês, que efetuou o julgamento na capital somália, Mogadishu, considerou os dois soldados culpados de intencionalmente matarem os civis, em Golo Ayene, num incidente no passado dia 10 de agosto. O incidente ocorreu quando forças militares que patrulhavam a estrada entre Beldamin e Galway abriram fogo sobre civis numa propriedade agrícola a cerca de 120 quilómetros da capital somália. Familiares das vítimas e testemunhas oculares disseram que os soldados colocaram depois os corpos de algumas vítimas sobre explosivos que depois detonaram, provocando manifestações contra as forças da AMISOM. Um porta-voz dos familiares mortos disse estar satisfeito com o veredito do tribunal militar, acrescentando que os familiares esperam agora receber indemnizações. O ministro da Justiça da Somália, Abdul Qadir Mohamed Nur, disse que a sentença é uma lição para a AMISOM de que nenhum dos seus soldados pode matar civis somalis com impunidade. Os soldados ugandeses da AMISOM estão estacionados na capital da Somália e na região do Baixo Chabelle, onde são alvo frequente de ataques e emboscadas dos rebeldes da Al-Shabaab. Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas quando soldados dispararam sobre manifestantes na capital do Sudão, Khartoum, e em cidades vizinhas, disse o Comitê dos Médicos Sudaneses. Forças de segurança dispararam também gás lacrimogéneo para dispersarem multidões na capital que tentavam concentrar-se para manifestações contra o golpe de Estado militar do mês passado. As manifestações, não só na capital, mas também em várias outras cidades do país, dão-se dois dias depois do dirigente militar Abdel Fattah al-Burhan ter anunciado a formação de um novo conselho governativo que exclui membros da coligação civil com quem os militares estavam a partilhar o poder desde 2019, quando o ditador Omar al-Bashir foi derrubado. A Eritreia condenou as últimas sanções impostas pelos Estados Unidos a diversos indivíduos e entidades do país, descrevendo-as como parte de uma política hostil e equivocada de Washington. O Ministério da Informação Eritreu descreveu ainda as sanções de ilícitas e imorais, afirmando que visam infligir sofrimento e fome ao povo eritreu para fomentar a instabilidade no país. Ontem, os Estados Unidos anunciaram as sanções pelo papel da Eritreia na guerra na vizinha Etiópia, em apoio ao governo deste país. O Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope apelou aos Estados Unidos para levantarem as sanções, afirmando que o governo etíope não acredita que a Eritreia seja um impedimento à paz sustentável. O governo da Etiópia disse que os Estados Unidos deveriam impor sanções à Frente Popular de Libertação de Tigray, que disse ser a verdadeira ameaça à paz. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas quando uma bomba magnética colocada num veículo de transporte explodiu numa zona xiita na capital afegã, Cabul. Uma fonte hospitalar disse que 2 pessoas sofreram queimaduras graves. A zona é habitada maioritariamente pela etnia Hazara, da religião xiita, e que tem sido alvo recentemente de vários ataques pelo chamado Estado Islâmico. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque de hoje.
Obrigada. Amanhã na Janela de Angola, a greve do ensino superior público. E já sabem, como sempre aos domingos, a conversa de saúde que mantenho com a doutora Graça Madecinha. O tema desta semana é malária. E isto porque foi a semana da malária na região da SADEC. SADEC e o Exército Ruanda anunciaram esta semana vitórias no campo da batalha contra os insurgentes em Cabo Delgado, sem, no entanto, avançar em números. O governo de Moçambique não confirma nem avança números também, mas tem havido informações de bolsas de violência e pequenos ataques dispersos. João Feijó é investigador e coordenador do Conselho Técnico do Observatório do Meio Rural, com muitos estudos sobre Cabo Delgado e a situação atual. Ele falou com o Álvaro Lugero Andrade, que começou por lhe perguntar se podemos falar numa melhoria da situação em Cabo Delgado que permita aos deslocados começarem a pensar em regressar às suas casas.
Não há dúvida que desde junho deste ano que a situação em termos de segurança melhorou, ou pelo menos as forças de defesa e segurança de Moçambique em aliança com as forças de defesa do Ruanda e do SAMIM recuperaram uma iniciativa no terreno, coisa que já não se via há muito tempo. E houve, de facto, uns avanços um pouco até mediatizados e foram anunciadas as recuperações das bases dos mastababos e os outros. Muito o esforço de comunicação, de relações públicas para anunciar essas grandes vitórias relâmpago. Agora, a verdade é que nos últimos tempos temos assistido a duas tendências menos favoráveis. Por um lado, ainda que pouco noticiadas e ainda que menos frequentes, continuam a surgir notícias de ataques a aldeias isoladas. Pessoas que vivem em Muidumbe, que vivem em Nangada ou até em Macomia, vão dando notícias de pequenos ataques, mais esporádicos, mais como eram em 2017 e 2018, mas com as mesmas características. E em segundo lugar, depois de alguma euforia inicial em torno da tomada de Mocimba da Praia e perante a expectativa de regresso das populações, a verdade é que o governo veio recuar e veio dizer que é melhor as pessoas esperarem e aguardarem pelo anúncio do governo. Portanto, o governo tem noção de que há grupos espalhados no mato, portanto, os machababos usaram a técnica de guerrilha clássica, né? Que é a técnica de se espalharem em pequenos grupos e atacarem onde o inimigo deles está mais fraco, que é junto das populações. É impossível garantir a segurança de todas aquelas aldeias. Há muitas pessoas que continuam a viver ali porque não têm alternativa, porque não têm para onde ir e porque, pelo menos ali, garantem mais proximidade dos seus terrenos ou porque até podem ter alguma relação com os mastababos, não sabemos. E a verdade é que muitas pessoas continuam ali e tornam-se um alvo fácil para os mastababos, alimentando depois a guerrilha, não só através de alimentos que são roubados, ou através do recrutamento forçado, rápido de jovens ou mulheres. A situação continua num impasse, apesar de a situação estar mais controlada do que estava antes de junho deste ano. Pelo menos agora temos a iniciativa, coisa que nunca tivemos nos últimos 3 anos, vamos dizer assim. Só com a solução militar isto não vai lá, não
é? Essa solução militar até agora parece que depois de 4 meses não tem dado os frutos que eventualmente se podia pensar. Quais são as grandes preocupações, o que deve ser feito no imediato para que as pessoas, primeiro, começam a ter assistência humanitária e depois comecem a pensar em regressar às suas zonas de residência.
Sim, bom, para este conflito, é um conflito que tem raízes profundas e motivos muito complexos. Então, se não formos atacar estes motivos profundos, a verdade é que estamos apenas a responder à violência com violência e a reproduzir um ciclo vicioso de violência. Então, é fundamental, para já, garantir a assistência humanitária a 700 mil pessoas que estão deslocadas e que não têm, a grande maioria delas não têm alternativas, e então é preciso garantir a alimentação e acesso à saúde e a serviços básicos a estas populações. Porque se não o fizermos, o risco destes indivíduos regressarem aos locais de origem ou aderirem a movimentos mais violentos, aumenta, não é? Por exemplo, em 100 indivíduos deslocados, se em cada 100 um resolver voltar, em 700 mil, quantas pessoas serão? Então, isto aqui torna depois complicado no terreno garantir a segurança e garantir o controle militar. Portanto, esta questão da ajuda humanitária é fundamental, não só por uma questão de estratégia de contra-insurgência, mas por uma questão humanitária, porque são pessoas, são cidadãos moçambicanos e são largas centenas de milhares de indivíduos e que estão a pressionar as pessoas autóctonas, porque em termos que passam a competir com eles em termos de acesso a terrenos, a lenha, a recursos naturais em geral. E depois, para além desta solução, desta urgência imediata que é a ajuda humanitária, é preciso pensar noutras questões mais de longo curso, não é? De longo prazo, que é a questão de acesso à justiça e canais de comunicação, onde as pessoas possam apresentar os seus problemas e onde possam constituir-se em grupos organizados e, através de canais formais e pacíficos, negociarem os seus problemas de acesso à terra, de acesso, portanto, relacionado com os problemas das pessoas, o comércio informal, a questão do garimpo, ali problemas profundos que têm que ser resolvidos em diálogo com as populações e em negociação com as populações. Não pode ser um modelo muito top-down, imposto a partir do governo central, porque, caso contrário, vai apenas gerar ressentimentos. E depois, acima de tudo, é repensar o modelo de desenvolvimento, que é extremamente extrativista, que não é gerador de emprego, é de capital intensivo. Portanto, os poucos empregos que gera são absorvidos a partir de fora, porque localmente não existem essas qualificações. O ensino local tem problemas de qualidade profundos e os jovens locais não se sentem competitivos em relação aos de fora, então sentem-se ameaçados e não veem que o governo os protege. Até pelo contrário, sentem que o governo não só não os protege, mas também funcionários ao serviço do governo. Depois são os primeiros que estão a extorquir dinheiro com corrupção, o polícia que pede dinheiro. Portanto, há problemas ali profundos. E então é preciso, eu acredito que é preciso criar modelos mais de trabalho intensivo, no sentido de criar mais empregos, mais postos de trabalho, mais rendimento junto à população e incluí-las nos mercados, né? Porque este modelo, essencialmente a pensar na indústria extrativa, no gás, bom, pode gerar receitas para o país, se vier a gerar, porque as últimas notícias são menos otimistas, mas mesmo que gerar receitas para o país, não vai gerar receitas junto das pessoas que ali vivem. Então vai-se consolidar uma economia de enclave, né? Ali à volta de Palma, bolsas de pobreza profundas, contrastando com toda a opulência da economia do gás dentro da cidade, que não comunica entre si e que tem tensões entre si, né? Quanto a estes problemas profundos persistirem, de pobreza, de exclusão, de desigualdades sociais, de conflitos, de violência, de dificuldade de participação social, dificuldade de acesso à justiça, de grande problema de corrupção, de oportunismo, de injustiça generalizado, que é a realidade que se vive em Cabo Delgado há décadas, né? Não, não é de agora, é um problema que vem do tempo colonial. Portanto, estão ali os ingredientes todos, está ali a pólvora toda, então basta a ignição. A ignição é um indivíduo, é um movimento que promete a igualdade, que promete a justiça, promete desenvolvimento, qualquer líder populista, qualquer Che Guevara desta vida, seja ele uma Frelimo, seja ele uma Renamo, seja ele uma Al-Shabaab, tem ali um terreno social muito fértil para explorar, tem ali uma, facilmente consegue constituir ali uma base de apoio. Então, nós, em vez de estarmos a preocupar-nos em destruir a ignição, nós temos que procurar tratar do combustível, não é? Diminuir a carga explosiva que existe ali. Então, isto aqui só será possível através de reformas de longo prazo. Isto não será uma corrida de 100 metros, isto será uma maratona.
O Observatório do Meio Rural e outras organizações da civil têm apresentado várias soluções, têm apresentado vários caminhos, várias propostas. Até aqui sente que o governo tem algum interesse em negociar com organizações que estão no terreno e conhecem o terreno e que podem apresentar soluções fora do quadro tradicional dos governos? Ou não sentem que haja essa potência para recolher dados de organizações que podem trazer uma mais-valia para a formulação dessa política que possa resolver, como disse, os problemas de base e não apenas a apagar o fogo no momento?
Bom, só esclarecer o seguinte, o que nós estamos a... as constatações que nós fazemos no terreno levam-nos portanto, a propor o envolvimento de mais organizações da sociedade civil, nomeadamente os líderes locais, na solução deste problema. Portanto, são eles que conhecem os indivíduos que estão do outro lado, são eles que conhecem grande parte das crianças que foram raptadas, porque são seus familiares ou seus vizinhos, ou são eles que as conhecem, são eles que conhecem a língua, a cultura, são eles que identificam quem é quem. Então, esses indivíduos têm que fazer parte da solução, não é? Até porque estas crianças, soldados que estão do outro lado, são pessoas que estiveram no sítio errado, à hora errada, e são pessoas que devem ser incluídas. Portanto, são vítimas disto, não são propriamente, sobretudo os de baixa patente, não são propriamente, não devem ser vistos como terroristas de uma forma simplista, mas como vítimas deste processo que devem ser reintegradas na sociedade. Não podemos eliminar estas pessoas todas porque é insustentável e porque são moçambicanos e são menores. Então é preciso implementar ali um Estado de Direito. Então, eu acredito, portanto, até considerando a experiência que houve noutros países daqui da região, acho que estes líderes comunitários devem ser envolvidos na identificação destes jovens e na ressocialização destes jovens em centros de treinamento temporário, vá de reeducação, vamos chamar assim, mas não na conotação que existe aqui em Moçambique, mas, portanto, num sítio de ressocialização, onde eles possam aprender atividades de jovens, como internet, desporto, uma atividade de formação profissional para reintegração depois no mercado de trabalho, antes de os devolver às suas comunidades de origem. Portanto, este aqui acho que tem que ser feito e conjugar com outras reformas estruturais em termos económicos, sociais e políticos. Agora, se o governo está aberto a isto, o governo não é uma unidade única, portanto, o governo é composto por muitas pessoas. E eu conheço muitos funcionários do governo que são sensíveis a isto e que ouvem isto. E que até acham que seria importante tomar estas medidas. Agora, a questão é se dentro do governo existe consenso e que é preciso complementar a estratégia militar com outras estratégias. Porque eu não vejo coerência. Às vezes ouve-se uma coisa, mas depois faz-se outra. Então, não sei até que ponto é que há vontade, há unanimidade e há um consenso que esta solução militar deve ser complementada com outras. Porque muitas vezes encontramos estratégias contraditórias, não é? Então é mais ou menos isso o que está a acontecer.
Quais são os teus temores neste momento, frente a esta situação? Apresentou um quadro de como deve ser o caminho na solução dos problemas reais em Cabo Delgado. Estamos frente a uma intervenção militar. Ainda hoje o presidente Niusi voltou a dizer às Forças Armadas que têm que estar alertas, portanto, fazendo um apelo ao campo militar. Quais são os teus temores de que continuemos a falar desta situação dentro de um ano e meio, dois anos?
Olha, o que eu acho que vai acontecer é que agora, no curto prazo, antes das chuvas, muitas pessoas vão regressar aos seus locais de origem, porque nos campos deslocados não há comida suficiente.
há um drama humanitário muito grande que vamos abordar na próxima quinta-feira. E, portanto, a alimentação não chega para essas pessoas. A alimentação era feita mensalmente, neste momento é entregue de 2 em 2 meses. Portanto, não garante a segurança alimentar das pessoas. As pessoas estão em locais onde não têm acesso à terra e à produção agrícola. Este período, geralmente, é um período de fome. Este período, a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, antes das colheitas, são períodos de fome porque as pessoas não conseguiram produzir excedentes para o ano inteiro. Então, o que provavelmente irá acontecer é que as populações que estão nos centros de deslocados, as famílias vão se dividir, muitos homens irão regressar às zonas na periferia do conflito relativamente mais seguras, sobretudo em Mudumbe, Mangade, em Macomia, ou até mesmo em Palma, em alguns casos, irão regressar os homens, as mulheres ficarão. Vamos assistir a esta tendência. Então, as mulheres ficarão nos sítios de reassentamento, garantindo o acesso à alimentação, garantindo eventualmente acesso a algum pedaço de terra, e os homens tentarão multiplicar os seus recursos. Os seus recursos. É uma estratégia tipicamente camponesa de tentar variar e multiplicar os recursos. Irão, provavelmente agora, antes das chuvas de dezembro, regressar, preparar os campos, lançar a semente, aguardar as chuvas e depois tentar aproveitar essas colheitas. Agora, o que é que isto vai acontecer no próximo ano a seguir às chuvas? Vai criar ali uma base, um excedente alimentar que vai ser... Que vai ser potencialmente saqueado, quer pelos grupos de insurgentes, quer até pelas forças militares, que sabemos que muitas vezes também têm problemas de acesso à logística. Então, as populações continuarão entre dois mundos, ali em competição entre si e pactuando com quem tiverem que pactuar para salvar as suas vidas, e sujeitas à injustiça e vulneráveis a aderirem a grupos violentos. Então, eu infelizmente desconfio que no próximo ano o conflito vai prolongar-se. Portanto, porque isto vai alimentar o conflito, né? Vai se prolongar. Tenho medo que com o tempo estas forças estrangeiras, também elas próprias, tenham dificuldades de acesso à logística. Quem as financia pode também ter problemas de financiamento e de logística, e que elas próprias participem depois também no saque às populações. Eu não tenho ainda evidências nesse sentido, que os ruandeses e as tropas da SAMIN tenham feito esses ataques às populações, os saques às populações. Pelo contrário, as evidências que tenho é que tratam e defendem as populações locais, e até há um discurso segundo o qual são eles muitas vezes que protegem as populações, ao contrário das forças moçambicanas, que continuam com os vícios de pedir dinheiro e de roubar, porque eles próprios também são vítimas desta guerra, são indivíduos menos favorecidos, que ali estão nas forças de defesa e segurança. Então, são os filhos dos pobres que vão lutar e estão a lutar contra também filhos dos pobres, como em todas as guerras, não é?
Que vai ter uma unidade de combate ao crime e ao terrorismo, criação anunciada depois do presidente a ter anunciado novos ministros da Defesa e do Interior, cujas pastas lidam exatamente com estes dois problemas.
O presidente da República foi assertivo, e é preciso que se diga aqui, o general Schume é sem dúvidas uma aposta certa e atrasada, diria eu. É uma pessoa experiente, uma pessoa muito bem conotada, reconhecida nas hostes da defesa e segurança como uma pessoa competente, uma pessoa que conhece a matéria, uma pessoa que sabe construir consensos.
Mimbiri considerou ainda que Arsène Massingue já demonstrou capacidade de enfrentar a corrupção que assola a polícia moçambicana, esperando que continue nessa perspectiva.
Ela também é conotada como uma mulher bastante competente, que pelas notícias que temos estado a acompanhar, as reformas que estão a ser feitas ao nível dos serviços de imigração. Há o último caso que acompanhamos de corrupção de 17 milhões, em que foi ela própria que interpôs o processo junto do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Ela faz um esforço muito grande para... fez um esforço muito grande, um trabalho notável para organizar a casa.
Egídio Plácido é da opinião que Cristóvão Schume possa contribuir para a modernização do exército moçambicano para fazer face ao combate ao terrorismo.
A expectativa é muito grande. A grande missão que tem, nós não podemos esquecer, é essa de coordenar trabalhos junto às tropas estrangeiras, completamente com as forças da SADEC e também a Força de Ruanda, e também poderá coordenar na colocação correta, ou nesse caso, na indicação correta de posicionamento.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Esta semana, uma juíza sul-africana anunciou a extradição do ex-ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, para os Estados Unidos, a pedido de quem se encontra detido há alguns anos. Moçambique, que também pedirá a sua extradição, ficou desagradado com a decisão e anunciou que vai recorrer.
A decisão do Tribunal Sul-Africano de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos da América está a suscitar as mais diversas reações entre analistas, uns considerando-a surpreendente, tendo em conta, sobretudo, os últimos envolvimentos em Moçambique no âmbito do processo das dívidas ocultas, e outros nem por isso. O analista Fernando Lima considera que a mesma não foi surpreendente porque havia duas opções.
Era a opção que era defendida inclusivamente pelo gabinete e pelos especialistas jurídicos do gabinete do ministro da Justiça Lamola. Portanto, não é surpreendente que o tribunal tenha decidido assim.
Para Adriano Vonga, líder do Fórum para a Monitoria do Orçamento, que havia contestado a anterior decisão do governo sul-africano de extraditar Manuel Chang para Moçambique, foi feita a justiça para os moçambicanos, os principais prejudicados pelas dívidas ocultas.
Para não começar mal, a questão era não se extraditar Manuel Chang para Moçambique. Não é se vai para a América ou qualquer outro sítio, para nós é não vir aqui neste. E não vir aqui neste momento não acrescenta nada ao julgamento em curso. Nós queremos que Manuel Chang seja julgado em processo próprio e nos termos diferentes daquele que está a acontecer na BO. Dissemos que o julgamento na BO não está a fazer justiça aos moçambicanos.
Quem ficou surpreendido com a decisão do Tribunal Sul-Africano foi Dercy Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, porque era pouco expectável, tendo em conta, sobretudo, o fato de já estar em curso o julgamento do caso das dívidas ocultas, no qual Manuel Chang é tido como uma das peças fundamentais.
Penso que o Tribunal da África do Sul não considerou os avanços que se registram em Moçambique, limitou-se a tomar em conta aquilo que foi a petição inicial antes do início do julgamento, quando ainda Manuel Chang tinha imunidade por conta de ser deputado da Assembleia da República.
Alfazema questiona por que é que se tem de continuar a gastar dinheiro com Manuel Chang, que, na sua opinião, já não tem relevância para os Estados Unidos da América.
Andamos a perder tempo e dinheiro com Manuel Chang, que é um ator que tornou-se irrelevante para os americanos, que julgaram e inocentaram Jean Bustani, que estão a negociar e a passar multas às empresas, também tendo em conta que parte significativa daquilo que eram informações que precisavam saber já estão disponíveis.
Por seu turno, o jurista Manuel Guilherme afirma que a decisão de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos foi surpreendente e diz porquê.
A expectativa de muitos era que o julgamento que está em curso seria uma peça fundamental, e essa peça fundamental seria Manuel Chang. No meio de todo este processo, quem está a sofrer na plenitude os impactos deste calor são os moçambicanos.
Para o também jurista Zema Chikame, esta decisão representa um volte-face, porque o processo principal das dívidas ocultas seria o julgamento do antigo ministro moçambicano das Finanças.
Há muitos que dizem que, se calhar, o processo principal será mesmo com o julgamento do antigo ministro das Finanças. Portanto, o fundamento da falta de garantias de um julgamento cá, penso que esse fundamento está dissipado. O senhor Manuel Chang é alvo de um processo autónomo, portanto, há passos importantes que foram dados para que ele seja levado a juízo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão de serviço em português da Voz da América, sábado 13 de novembro de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã de domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.